Voltamos com o programa Saia de Bice, um encontro, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe.
A gente estava conversando, eu e ela, um pouquinho antes, então eu fiz um corte aqui, uma edição bem... Não tem outra palavra que não seja tosca, que eu comecei no meio da conversa, mas eu quis garantir que vocês não percam nenhuma informação importante, tá bom? Segue, então, a nossa conversa.
E essas coisas, esses casos que estão acontecendo estão me deixando muito abalada, assim, que estão pegando nos lugares.
Eu vi.
E aí ontem eu vi até meio que de embate com o Daniel, porque a gente está muito revoltado, né?
Uhum.
Só que aí está começando, está demorando tanto para ter resultado que está começando a ficha cair e dizer, calma, revolta, calma. A revolta ela precisa ser pensada, analisada, precisa fazer sentido.
Precisa ser estratégica.
É.
Mas não dá pra calar a revolta, né? Eu acho.
E aí ontem a gente meio que... Ele falou uma coisa, eu revidei outra, e a galera ficou meio assim, ó. Calma que a gente se entende.
Nossa, a referência que eu tenho de vocês de Recife é de um pessoal de muita atitude e de... Eu acho que na medida que a gente não tem aqui no Sul, e se tem alguns aqui, eles se destacam de uma forma, acho que até ultraviolenta, que é a reação. O ser reativo, numa sociedade que a gente, às vezes, é muito tolerante no intolerável, ou a gente espera que a máquina vá responder, e aí tem a urgência do dia a dia, tem a fibra, tem o filho, tem tudo isso puxando a gente para agora. As coisas são agora, né? Administra isso agora. Então, eu das histórias que eu recebi, assim, da vez que o Fer foi para a piscicultura, da própria postura que vocês têm mesmo. Quando apresenta uma proposta, no caso lá da eleição do piscicultura, as coisas elas engajam e elas têm uma força imediata, sabe? E essa é uma força que também não pode ser calada, porque senão a gente vai adiando coisas que não são adiáveis, né? Tolerando o que não é tolerável. E aí a gente vai achando lugar para essas coisas, só que elas precisam sair, na verdade, né?
Nossa, velho, o pouquíssimo que você falou da gente, obrigada também. Às vezes a gente precisa ouvir.
Vocês são tudo isso, meu Deus, é referência para todo mundo aqui.
Às vezes a gente precisa ouvir isso um pouquinho. Principalmente nesse momento, tá tão dolorido assim, sabe? É bem importante.
Pois é, e eu vi isso lá nas mensagens, pô, a gente já tá gravando. Eu vi isso lá nas mensagens e percebi que chegou num impasse do que é que a gente consegue fazer com as nossas forças e do que é que a gente precisa... do que a gente não consegue fazer mais sozinho.
Sim.
E eu acho que isso é maturidade que traz, né? Falar assim, que é aquela história da revolta, né? Eu tô assim, com muita... Tô sentindo, né? Tô sendo muito afetada. E isso quer dizer que eu sozinha não tô conseguindo agir. O que que a gente pode fazer com vocação nacional?
Tá. Primeiramente, falar, né, que o candidato à reeleição foi reeleito com 78% da população aprovando ele. Primeiro turno. Não, eu acho que não é nem só primeiro turno, sabe? É mais de 3/4 da população recifense acredita que ele é a melhor opção. Então, isso faz com que todo o cenário mude. Né? Todo cenário se coloque no lugar onde a gente precisa estrategicamente entender o que a gente pode fazer. Né? Então, uma das coisas que para mim é muito marcante é que esse ano ele não assinou a carta compromisso. Né? A gente tentou, foi atrás de assessores e tal, e ele não assinou a carta compromisso. Mesmo tendo várias pessoas indo atrás por a gente também. E... uma outra coisa que é bem interessante é que na carta anterior, a gente nunca tinha tido, e nunca houve depois dele também, nenhuma ressalva. E lá em 2020, a ressalva dele foi dizendo que muito improvável ele conseguir aprovar o plano de mobilidade urbana, né, o nosso plano municipal. E ele conseguiu no primeiro ano, né, o plano de mobilidade, e que ele está basicamente engavetado, uma vez que não foi executado, né, não existe nenhuma diretriz de execução para ele. É, então, é nesse cenário que a gente está hoje, né? A título de marketing, a gente tem ali sendo colocado que, sim, a cidade tá se movendo em prol da visão zero, né? Em prol do pensar a cidade, de priorizar o transporte ativo, né? Mas quando a gente vai ver, no fim das contas, isso aí está sendo... não é priorizado, né? Não é colocado como prioridade na execução da cidade. E aí, um outro grande problema, né, da cidade é que a gente tem um plano diretor cicloviário que começou a ser executado lá em 2014 e que o primeiro grande boom dele deveria ter sido até 2015. E aí, na verdade, que no caso era 2014, 2015, né, o biênio, e a gente vem até hoje se arrastando e agora, né, nos últimos anos, principalmente dessa gestão para cá, a gente tem a execução de ciclofaixas onde deveria ter uma estrutura realmente segregada. Quando não, é nas ruas que nem necessitariam ter realmente segregação, sabe? Então, a gente tem um grande boom de veículos motorizados em cima da ciclofaixa, né? A gente tem um grande boom de atropelamentos em cima da ciclofaixa. Então, não é um local onde as pessoas se sentem seguras, né? E, na verdade, esse grande movimento que vocês estão vendo, né, por causa das mortes, ele vem muito antes, ele vem de mais ou menos junho, julho, em que a gente teve, né, uma das nossas ex-coordenadoras atropeladas dentro de uma ciclofaixa, e porque tinha um motoqueiro vindo na contramão e na curva, né? Então, a gente teve, ela teve escoriações e tal. Então, esse movimento da gente, né, nas mídias locais, ele já vem se arrastando há um bom tempo, assim. É, então, hoje, a malha cicloviária de Recife conta com um pouco menos de 30 quilômetros, né, de ciclovia, enquanto deveria ter 250 de ciclovia. E aí, quando a gente vai falar de ciclofaixa, o plano diretor, ele abarcava 4 quilômetros e 200. Enquanto a gente hoje já passa de 170 quilômetros de ciclofaixa. Então, mostra o que... olha como estão gastando dinheiro público, mas estão gastando do lugar errado, né? Então, quando a gente vai falar, né? Primeiro a gente tem que falar dessa diferença, né? A ciclovia, ela vai segregar, ela vai proteger o ciclista. Era para ter 250, a gente tem um pouco menos de 30, né? E enquanto a ciclofaixa, ela não dá essa proteção, né? Ela é realmente... era 4 quilômetros, é uma coisa muito pouca, né? Muito ínfima quando a gente vai pensar na cidade do Recife. E aí, quando a gente já está em 170, existe um porquê, né? E esse porquê é justamente colocado em vias que não agregam, que não conectam, né? E aí, a gente, ano passado, dezembro do ano passado, vai ser a primeira ciclovia que a gente tem a ser inaugurada, né, na cidade do Recife, na avenida, em uma avenida que realmente, assim, vai colocar o ciclista no local de proteção, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem a primeira ciclovia do Recife, lá de 1982, que é aqui bem pertinho de casa, na beira-rio, que ela é retirada a possibilidade de usar bicicleta, né? Ela é colocada, realmente, placas da prefeitura com proibido bicicleta na primeira ciclovia de Recife. Então, isso mostra que a gente está ali sempre. E o outro ponto, né, que eram os três pontos que eu queria colocar, era a estrutura cicloviária quantitativa que tem hoje. É relembrar que a gente deixou de ter a ciclovia da Beira-Rio de 1982, né? Eu não era nem nascida, e a gente deixou de ter essa ciclovia. E o terceiro ponto é o IP-ciclo, né? Da AmiCiclo, que agora a gente tem em todo o Brasil, que é... ele surge justamente dessa necessidade, que não é só fazer a estrutura cicloviária, né? Você está fazendo que estrutura para o quê? Então, a gente passou a fazer análise da estrutura cicloviária, se ela realmente é o suficiente para a região metropolitana. Então, a gente acabou de fazer um mapeamento de toda... porque o plano diretor cicloviário, ele é toda a região metropolitana, né? Ele abarca os 14 municípios. E a gente teve equipe indo para todas as malhas, fazendo análise delas e ranqueando, né? Que eu acho que é o mais legal, assim, que a gente diz, ó, essa estrutura aqui, ela, se ela fosse excelente, ela teria essa pontuação, mas ela está sendo nesse, e a gente mostra, inclusive, como melhorar, né? Então, a AMI faz esse mapeamento, mas também dá o que seria o ideal, né? E hoje a gente também está começando, né, o ID Ciclo Nacional, então a gente vai conseguir fazer comparativos. Recife, BH, Brasília e várias outras cidades, que é muito importante.
Bárbara, eu queria saber daí como é que está o ranking, mas antes disso, o ranking de Recife, mas antes disso, eu não entendo como é que se proíbe bicicleta, sendo que ela está com direito de circulação pelas vias, pelo CTB. É, assim, um jeito de você proibir a bicicleta numa via pública é colocar numa velocidade incompatível, mas daí a gente está falando disso, ou, né, de uma velocidade de rodovias, assim, ou uma placa ali também não está certo, assim, está ilegal essa placa, não é?
É, porque foi colocado na ciclovia, né? É tipo assim, era um local que era a estrutura para a bicicleta, e hoje tem placas, né, dizendo que é proibido o uso de bicicleta nesse local. Então,
mas o que fica no lugar?
Ah, agora é uma pista de Cooper.
É o quê?
É uma pista de Cooper, é para correr. Não é para bicicleta. É, e assim, Paty, eu acho que uma das coisas que é bem importante também falar, né, aqui, as poucas ciclovias que a gente tem, elas são colocadas em locais que eram calçadas, né? Então, esse embate, ele sempre acontece com o pedestre, né? Então, o próprio poder público, ele faz com que o pedestre, o ciclista, esteja sempre nesse embate. Não se remove via de carro, né? Continuam as vias com as mesmas dimensões que sempre houveram, mas se retira o espaço do pedestre para colocar espaço como espaço de ciclista.
A gente tem também aqui as calçadovias, né?
São as
calçadovias. Mas, então, necessariamente, se ali é proibido, então a bicicleta vai para uma via que daí também se torna incompatível com ela e ela cede, mais uma vez, a bicicleta cede para a cidade, para a população, o seu espaço para velocidade.
Isso. E é isso, assim, a gente está vendo uma crescente, né, com a uberização das motos, o quanto tá, a velocidade da cidade está muito maior, né? Tá, a gente se encontra para as pessoas dizerem, nossa, está cada vez mais perigoso, assim, a gente se sente mais desprotegido nesse lugar, sabe?
Repelido, né? Mais repelido. De perdas, de atropelamento, de violência no trânsito, especificamente sobre o ciclista. E a gente não tem uma cidade com infraestrutura. E como você falou, inclusive recente agora, depois das eleições, a gente teve aprovação de um prefeito que não assinou a carta compromisso sobre mobilidade ativa. A Associação Amiciclo mobiliza as pessoas, engaja, produz dados, tem uma estabilidade na sua produção, no seu engajamento. Então, fica aqui minha admiração. Bárbara, você como coordenadora, sinto que até minha admiração por você e você representando essa organização. E agora a gente está diante de um impasse, que é ver a falta de ferramentas que a gente tem diante de uma prefeitura, diante de órgãos competentes que não respondem a casos gravíssimos, a fatalidades que acontecem no trânsito de forma já prevista, porque a infraestrutura não só está excluindo ciclistas, como também está repelindo ciclistas, e pior, pelo que eu percebi num dos acontecimentos mais recentes, falta sinalização diante de uma reforma na cidade, né? Onde ciclistas sempre costumam andar e fazer a travessia, e aí ali encaram uma mudança na cidade, na via, na direção da rua, e aí acontece aquilo que não dá mais para chamar de acidente, acontece aquilo que pode ser algo programado. Parece que, assim, tem que ser responsabilizado as pessoas que estão lançando a cidade dessa forma. Quais são as ferramentas que você deseja que a gente consiga acessar para causar impacto para a mudança desses quadros de perdas de ciclistas, de estudantes, de trabalhadores que estão usando a cidade do jeito que deve ser usada, de forma consciente, com prazer, com economia, com inteligência, que é através da bicicleta.
O plano de mobilidade da gente virou nosso novo mecanismo, né? A partir dele, colocaram ele como um grande guarda-chuva, né? Então, o plano diretor cicloviário agora deveria estar sendo acolhido por ele, né? Deveria estar sendo executado a partir do plano de mobilidade. A redução das velocidades, né? Recife era para ser uma cidade de 50 km por hora, como é solicitado, né? E visão zero, né? Então, não é isso, assim, nenhuma morte é aceitável. Onde Nelson morreu semana passada, era onde outras duas pessoas morreram e a gente não ficou sabendo, né? Porque a gente, analisando os dados da transparência da prefeitura, aí, semana passada, foi que a gente se deu conta que, de janeiro a maio, existe lá nas estatísticas da prefeitura dois óbitos naquela mesma rua, né? Então, isso mostra o quanto não é só a gente falar sobre Nelson, a gente tem que falar sobre todos os outros que a gente também não está sabendo, né? Então, quando você pergunta quais mecanismos, execução do plano de mobilidade para ontem, né? Execução do plano diretor para ontem, redução das velocidades para ontem e fiscalização dessas velocidades, né? Porque se a gente hoje está do jeito que está, as pessoas avançando o sinal e fazendo o tempo inteiro, né, esse movimento, é porque elas se sentem acolhidas em serem pessoas danosas no trânsito.
E a gente está fazendo, então, um apelo às organizações para que o prefeito atenda, responda, bote orçamento, coloque na pauta, chame a Amiciclo para acompanhar os projetos. Qual que é o passo que você vê, Bárbara, que a gente possa, que a gente pode contribuir para o primeiro passo acontecer? Aceitar a Amiciclo, conversar? Como é que é? Como é que tá?
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.